João, acho que você deitou de novo no negócio aí.
Eita porra.
Vira o buraquinho pra sua
Virei.
boca.
Desculpa,
Virou?
desculpa.
É que vira,
Inclusive,
né? Ele vira.
nova categoria no Patreon, cara. Com, sei lá, US$ 700 por mês, a gente paga um curso de como lidar com o microfone pro João.
Mas eu entendo que esse negócio do celular é chato mesmo, que ele
Cara,
virou
é porque
pra
nosso celular
trás.
ele é muito pequeno e eu tenho que ficar segurando ele na
Ah,
mão.
você
Tipo
tá
assim.
usando é o. Você tá, ah,
É,
achei
eu
que você
tô
tava de
usando o
headset,
headsetzinho, é.
cara. Não, não,
Não,
é
você
uma
tá o.
bosta, cara. É, eu tô.
Aquele. Eu frago. Que é
Eu tô com.
uma caixinha, né?
É, eu tô com o fone palmolão, pobretaço, sacou?
Sabe o que você pode
Tipo. fazer, João? Uma dica? Cola ele com durex assim do lado assim do seu queixo, como se fosse um
Cara,
headset
na moral,
daqueles.
cara, não. A galera tá ajudando no Patreon, cara. Em breve, cara, eu vou mandar fazer um microfone de ouro maciço igual o do Raul Gil, cara.
Agora! A sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora! Decretos! Decretos!
Mestiço na batida do cavaco.
Se liga em frente, olhe para o lado.
Se liga no mestiço na batida do cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Começando mais um Decreptos, o podcast que só existe porque o Twitter existe. Olha aí, ninguém parou nunca pra pensar nisso, mas é a verdade. Eu sou o Daniel Baier, tenho aqui comigo de novo João Carvalho, o amigo do Bode Walter.
Sim, a minha amizade com o Walter começou há muito tempo atrás, inclusive no Twitter.
Olha aí, viu?
E eu queria dizer mais uma coisa, eu só existo porque o Twitter existe.
João, essa grande criação do, né, do Império. Sério, do passarinho. E comigo com o João aqui, Rafael Mordente, este rapaz que da gente aqui é o mais novo no Twitter, né, Mordente?
É. Não.
De uso, assim, eu digo, de uso.
Não, eu
fala
vou
que
criar
é,
meu
pô.
Twitter depois, cara.
É verdade? Olha aí, tô sabendo não. Bem, não sei nada.
Inclusive, hoje que. Inclusive, hoje é que dia? Hoje é dia 29 de setembro.
É, pra quem tá ouvindo, não vai fazer muita diferença.
Não, nós estamos gravando no dia 29 de setembro. É, cara, olha aqui, peraí. Ontem fez exatamente 6 anos que eu tô no Twitter, cara.
Olha aí, parabéns. Bolinho no passarinho.
Inclusive, são 6 anos ininterruptos. O Morden tá sentado na frente de uma tela de TV há 6 anos, vendo a timeline.
É,
e estudando pra esse episódio.
Exatamente. Ele já tinha previsto já que esse episódio aconteceria.
Não, na verdade não foi uma questão de previsão, não. Foi meio que pra garantir, saca? Vai que. Aí,
vai que um dia vai ter um podcast que vai.
Exatamente.
Mas estamos aqui hoje para falar dele, sim, a rede social preferida de quem tem bom senso. E de quem também não tem muito, mas. Que é o Twitter, o site do passarinho. O piu-piu. Das redes sociais. Vamos falar um pouco de como era o Twitter antigamente e de como ele está hoje. E se ele tem ainda muito o que queimar ou se ele tá com esse desejo bobo de ser o Facebook e tal. Tirar a 140 caracteres.
Eu acho que o pássaro do respeito já morreu, hein?
Já morreu faz tempo. Esse aí já. Tudo isso e muito mais depois que a gente ler nossos e-mails e tweetadas e
formas.
Mais uma semana com e-mails e comentários aqui no Decreptos, Mordente João. Muita gente gostou da nossa entrevista, da entrevista de vocês, com o menino Gus, amigo da tecnologia. Né?
Sim, foi muito show, a gente gostou muito de conversar com ele, inclusive fica um abraço aí.
Um grande abraço, e ele também foi alvo de várias artes dos fãs também, né?
Sim, cara, teve. Nós eventualmente vamos comentar tem uma dele que eu achei muito. Eu abri no Twitter que alguém. Que ele, acho que ele próprio colocou lá, alguém fez isso. E eu ri pra cá, fiquei rindo com aquela merda aberta. Porque ficou muito idiota, mas
já
enfim.
Até sei qual é. Mas vamos falar do nosso Patreon, nosso Patreon. Seja nosso Sim. patrão, nós estamos lá com. O dólar tá baixando, hein, amigos? Então, olha aí, ó. A chance que você esperava.
É um momento muito importante falar do Patreon, Daniel, pelo seguinte.
Sim.
O dólar está baixando. 2, está dando a louca no gerente. Em breve vocês terão um preview, uma prévia de algo que pode vir se o Patreon der uma aumentada.
Exatamente, vamos fazer aí um pilotinho pra galera.
Vamos fazer um pilotinho pra galera. E ainda mais, ouso comentar, ponto de exclamação, que o Decreptus vai ter a sua primeira promoção, a qual boa parte dela será exclusiva para os SUSIS.
Sim, é verdade. Vamos.
E um episódio muito especial que está para vir, um episódio só para homens e também para mulheres e transexuais, está por vir.
Sim, hoje em dia não pode mais, né?
E para assexuais
também. Para assexuados também, para qualquer tipo de denominação sexual.
Sim, cachorros é também, por que não?
Cachorro, se eu não me engano, até o Sopora Eternos pode participar,
sim,
se ele quiser.
Sim.
Exatamente. Então, se você quer ajudar a gente, quer contribuir lá com o nosso Patreon, vai lá. Tem aí o link no post, tem um episódio especial que a gente falou bastante sobre esta bagaça. E você, a partir de $1, você pode nos ajudar. Calma, João. Até $1, sim, né? Começando por $1, você pode nos ajudar a continuar este podcast maravilhoso que você tanto gosta e não paga nada pra ouvir.
Isso é verdade. Se você pagar, a gente faz mais coisas, olha, sim, que legal.
E a gente pode te dar um abraço.
E tem uma coisa que é assustadora, que tipo assim, quantas vezes durante sua semana você não abre uma gaveta procurando uma meia e acha $75 mil norte-americanos?
Sim. É verdade. Dentro da meia.
Sim, inclusive. Por apenas $75 mil norte-americanos, você pode não apenas acabar com o Decreptus, como também nos forçar a um casamento gay triplo na frente das pessoas em que mais amamos.
Sim, é verdade. Não, pode falar que é casamento gay agora? Ou tem que dar um nome mais... Um casamento homoafetivo?
Não, eu acho que é um casamento gay, cara. São três homens e...
que vão casar. E felizes.
E felizes.
Exatamente. Três felizes. Homens.
Três noivas. Podia ir nós três de noiva, já pensou? Então de uma bicho. Cor, tipo, meninas super poderosas, assim.
Nossa, demorou.
Cara, pô, eu animei, cara, muito fino.
Olha aí, já fica aí, ó, mais ideias. Então vai lá, patreon.com/decreptus, nosso belo sitezinho de contribuições e colaborações.
Investimentos.
Invista no que você gosta. Olha aí, que bonito. E se você é um xarope e não quer ouvir os e-mails e as artes dos fãs e as baboseiras todas que vamos falar, você pula aí pro número aí do tempo aí que essa voz esquisita vai falar.
27 minutos e 54 segundos.
Artes dos fãs. Muitas artes dos fãs. Rafael e João. Rafael, olha, dando... Nunca chamei o Morden de Rafael.
Eu, por um momento, achei que você estava bravo comigo, cara.
Saiu naturalmente, olha aí. Isso que dá intimidade, vai aumentando. Daqui a pouco eu tô chamando de Rafinha.
Oh.
Rafa.
Eu acho que eu praticamente nunca te chamo de Daniel, inclusive.
Pois é.
Eu chamo de Dandão, Dani, Danoel. Eu troco todas as... Daqui a pouco é Neolados.
Muitas artes maravilhosas, algumas aqui merecem um destaque. Se você não foi destacado, não é porque a gente não gostou, é porque não tem tempo, né? Senão fica 2 horas a gente falando de coisa aqui. Vale a pena destacar essa primeira, que é o Gus Lanzetta em Master Pose Drag Chef, do Michael Souza. Era essa que você tava falando, não era, Mordente?
Não.
Não era outra. Essa? Era outra.
Essa tá muito boa, não tô dizendo que tá muito boa, ficou do caralho.
Achei que a era essa.
A cara do Gus tá ótima.
Cara, assim, sinceramente, cara, eu veria.
Nossa,
cara, tipo, eu veria, eu também, comentaria, cara, no Twitter.
Eu que odeio o Masterchef,
eu veria. Feed.
Oh, demais.
Eu curtiria a fanpage, sabe? Tipo, eu acho que, tipo assim, a Record tem que investir nisso, cara. E sinceramente, cara, se tem alguma coisa que combina em seguir uma novela bíblica, cara, é Master Pose Drag Chef, cara.
É verdade. A próxima é o desenho, mais uma pintura maravilhosa de Verdes Cleide. Eu chamo de Verdes Cleide Oliveira porque eu não sei se é um cara ou se é uma mina, mas enfim.
Pois é, o pessoal lá na pracinha 2 tava comentando, não sei se vocês chegaram a ver, que é o melhor fake que existe na nossa pracinha 1. Sim. Ninguém sabe quem é. Quem é essa artista tão talentosa, nossa, que não se identifica? Cara, não deve chamar Verdes Cleide, né?
Nossa, velho, ele é muito maravilhoso, cara. Tipo,
belíssimo.
Cara, eu não sei o que é melhor, se é a arte ou se foi o comentário tecido na pracinha sobre essa arte, cara.
Que foi o quê?
Teve um cara que fez uma análise gestalt dessa imagem, cara. Primeiro, o desenho da Verdes Cleide, mais uma vez, uma coisa fenomenal. E melhor do que o desenho, cara, eu vou até citar, cara. Lucas Antunes Oliveira teceu o seguinte comentário. De acordo com minha leitura, a tela representa o João alegorizado como um deus grego, uma espécie de Atena masculina, que enfia conhecimento. Conhecimento, ao contrário da informação, é fluido, jamais estático, adaptativo e rizomático, pela garganta dos mortais. Será ele ali representado, a própria Verdes Cleide? encontro um traço autorretratístico na tela? Por que as lágrimas? Porque o conhecimento revela a verdade sobre o mundo, desvendando o véu ideológico das falsificações do status quo e provocando um novo nascimento, que, tal qual o ato original de vir ao mundo, é acompanhado pelo choro provocado pelo ar que invade nossos pulmões, alertando que estamos vivos e, de agora em diante, só vem merda pela frente. Cara, que comentário genial. Ele resumiu. E a única coisa
caramba,
que eu quero
falar...
Caramba,
viajei longe nesse comentário.
Cara, a única coisa que eu quero falar é que eu prefiro acreditar que os tons de, que estão no fundo é aquele lugar que eu falei no episódio dos sonhos, que é pra onde eu vou sonhar com gente morta.
Exatamente, muito bom. Parabéns. Tivemos também aqui uma fanfic. Olha aí, nossa primeira historinha. Que o Luca Quitete escreveu lá o Decreptus, um romance de vacilo, muito bom também. Ainda não, cara, li, não tive tempo, mas o pessoal elogiou bastante.
Daniel, você tá falando tão bem assim porque você não leu, cara. Porque na hora que você lê, você vai ver o tanto que é creepy.
É, então não vou ler, não.
E você vai ficar tipo assim, isso foi muito bad vibe, eu não sei o que fazer com essa ereção.
Muito bem.
A função do fanfic é essa, cara. A função artística, cultural e estética do fanfic é essa. Então, acredito que tenha ficado... Porque eu também não li. Tipo, eu abri aqui agora, tá aberto, eu vou ler. Mas eu acredito, então, que o cara conseguiu. Fez um fanfic perfeito, porque ele causou esse
tipo de reação. Ele fez um fanfic perfeito, cara. E o fanfic termina com eu chamando ele pra...
Não vai o spoiler, pô. Eu não li ainda. Então, se você quiser ler, leia aí o nosso fanfic. E temos aqui a última, e não menos importante, eu diria que a mais importante, porque eu gostei mais dessa. Desculpe os outros. Gostei mais dessa mesmo. Eu falo, eu sou sincero. Todo mundo sabe que eu sou sincero. É o Decreptus da Mesopotâmia, que eu coloquei que era Decreptus do Egito. O João me xingou, porque eu acho que todo mundo que usa chapéuzinho e tem patas de animais é egípcio. Mas desculpa, eu não entendo de história.
O antropozoomorfismo não é simplesmente uma característica do Egito, né, gente? Vamos.
Sim, temos também o quê? O Power Rangers também tinha isso.
Sim.
Né? Exatamente, o que eu tava querendo dizer.
O Davi Monteiro, cara.
Cara, velho, tipo, primeira coisa, cara, eu quero agradecer muito de coração pro Davi, cara, porque, tipo, cara, eu tô entrando pro doutorado nisso e, tipo, eu amo a Mesopotâmia.
Você traduziu o que tá escrito, né, João?
Sim, cara. É porque, tipo, é o seguinte, cara, tipo, o cuneiforme, ele foi um sistema de escrito que foi usado por 2.500 anos, cara. Então, tipo assim... Ele vai desde o sumério, que o povo sumério é quem inventa o cuneiforme. A gente tem que lembrar que o sumério é uma língua que não tem um grupo linguístico específico. Ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele foi. E depois ele é usado por várias línguas do grupo semítico e do grupo indo-europeu. E o cuneiforme que a gente tem aqui agora nessa imagem já é um cuneiforme do persa antigo, um cuneiforme da época persa já, ou seja, ele é depois do Império Assírio.
É depois dos alienígenas ou antes dos alienígenas?
Depois dos alienígenas do passado.
Ah, tá.
E ele já tem uma influência muito grande do alfabeto do fenício, que já vinha se espalhando, então ele já é uma escrita não mais silábica, nem logográfica, nem logogramas com sumerogramas e determinativos e partículas, mas sim já um cuneiforme simplificado, onde você tem uma representação de letras. Então, o que nós temos aqui, com algumas adaptações do cuneiforme antigo persa mais tradicional, também conhecido por Neolate Babilônia, Novo Antigo Babilônia, Novo Babilônia Tardio, seria uma tradução melhor. Sim, eu sei que todo mundo tá adorando a minha explicação da linguística.
Não,
sabe o que eu acho doido, velho? Parece umas navinhas daquele jogo R-Type, tá ligado? Parece que tá rolando os tirinhos.
Sabe o que eu enxergo ali? Um monte de vuvuzela. Vuvuzela pra cima, vuvuzela pra baixo, vuvuzela pro lado. Acabamos de destruir a escrita cuneiforme.
E eu odeio todos vocês, é isso. Mas muito obrigado ao Gabi, que é a única pessoa que eu não odeio nesse momento.
Mas ele desenhou a gente ali, tem eu e o João com patas de elefante, né? E eu com pezinhos de macaquinhos, dois coatimandris da época do Mesopotâmica.
Representando o Nergal, né, cara?
É, mordente com uma cara de tiozão de... É... Tá sensacional.
Sexta-feira, né, cara?
Sim, cara. Tá sensacional. Eu tenho que dizer que tá sensacional. Inclusive, tá aí no post pra você que quiser ver. Já coloquei lá na capa do Facebook, vou colocar na capa do Twitter, vou colocar em tudo quanto é lugar essa imagem, cara. Eu quero imprimir isso, botar num quadro e dizer, olha só, eu, que bonito. E a gente tá com uma expressão, hein, João? A gente tá igual ali, tipo, sei lá, a gente é dois dois príncipes? O que seria? Você que entende aí da... Essa roupa é do quê? Essa roupa é de pobre da época?
Eu vou ser muito sincero com você, cara. Eu acho que você é o Gilgamesh do meu Enkidu e que nossa relação só pode ser definida enquanto densa, impenetrável. Nós vamos juntos para a floresta, Daniel.
Mas eu, lá, olha, a gente destrói Humbaba. Nós nossa, voltamos então para Uruk, Daniel. E Uruk. Lá nós destruímos o Touro do Céu e Nana, vulgo Ishtar.
Nana Gouveia,
não. Para casar com ela, mas eu digo não, não. Meu companheiro é Enkidu.
Depois é a fanfic que é creepy, né?
Fora que eu escutei a palavra impenetrável e não eu que eu fiquei sabendo.
Tu precisa chamar um... Como é que chama lá? Um podólogo, não? Como é que é o nome lá?
Tudo podólatra. Que eu vou dizer, cara, é que nós jogamos o jogo do taco e da bola.
Pedagogo, bola eu falei taco, podólogo.
Taco bate na bola. Elas caem ao submundo, e o que fazemos? Ah, vamos buscá-la.
Peraí, mas já dizia o poeta, se lagarta vira borboleta, porque meu cuneiforme não pode...
Guilherme Conde, 20 anos, estudante de letras, Rio de Janeiro. Ele é aquele cara que faz, sabe aquelas reguinhas de letra que você usa no ginásio? Você sei. Passa caneta, sim. Assim, é ele que faz, estuda pra fazer isso. Olá, vacilosos. Sempre gostei do trabalho de vocês em podcast. Trabalho, né? Muitas aspas. Desde os falecidos Gargantas Hackeadas e o ZoeiraCast. Fiquei muito feliz com o projeto novo, apesar de só mandar e-mail agora. Sempre bom ter uma dose semanal desse humor agridoce, especialmente quando estou a caminho do café Bristol. Que me aquecendo com uma belíssima Sharp. Tudo bem, estudante de letras, né? Por isso. Sobre os participantes, acho os três titulares ótimos. Mas às vezes sinto falta de maior participação do Daniel nos assuntos. Olha aí, quem diria? Apesar de ser ótimo apresentador, acho que seria muito legal ver mais comentários dele durante as discussões. Eu tento, mas é que daí fica tão ruim que eu corto tudo depois da edição.
Não, seja falso modesto, Daniel. Tipo, você é mais do que demais, cara.
Sim, eu poderia ter falado. É porque o Mordente e o João já falam demais, então eu não falo muito. Mas...
Esse filho da puta não sabe receber elogio, não, gente. Tem mais é que se fuder mesmo.
Antes de entrar no assunto do episódio 33, vou falar de algo de antes. Também sempre odiei pés, olha aí. Muito bom. De forma muito afirmativa, então um dia li um caso de histeria do Freud. Nesse dia, fiquei por um longo tempo encarando a parede de meu quarto. Por quê? Eu não entendi. Eu nunca li isso. João, me explica, por favor.
Cara, esse livro do Freud em específico eu não li agora. Não? Se...
Será que fala de pé? Alguma coisa a ver?
Eu tô supondo que, tipo, se é um caso de histeria e ele ficou olhando pro começo e ele ficou olhando pro quarto, é porque provavelmente falou alguma coisa sobre pés e tá tratando o ódio da pessoa por pés como algum tipo de ataque histérico louco, cara. Então eu
pode não necessariamente ser sobre pés, mas ser sobre fetiche ou ojeriza exagerada que sim, provoca verdade. Histeria. Eu também não li esse específico, li. Mas...
É, alguém que leu comenta aí pra gente e tal. Agora sobre o episódio 33, ele continua aqui. Ótimo ver o amigo da tecnologia em forma, visto que também acompanhava o Audiotronic, onde me identificava nos comentários como Conecru Temaqueria. E digo que concordo muito com as observações dele. Por isso, como toda carne que tenho direito, filmo sempre minhas festas da carne onde rola o kebab e deixo tudo guardado para as futuras gerações observarem. Mesma cara, coisa um cara, com refrigerantes.
Desculpa, Daniel. Ah. Quando um cara de letras solta a frase filmo sempre minhas festas da carne onde rola o kebab, só eu imagino suruba.
Não, eu imaginei cara, também, cara.
Eu imaginei um acervo monstruoso de vídeos de suruba, cara.
Vale lembrar, né? Carnaval, né? Festa da carne.
É verdade.
Olha aí, ó, viu como a gente aprende as coisas no podcast, não esquece?
até a gente aprende.
Até a gente aprende falando com o João, cara. Muito bem, continuando aqui, ele diz aqui, lá, mete o kebab, blá blá blá. Futuras gerações observares, mesma coisa com refrigerantes, por isso digo, almoções de todos os países univos. Abraços. Muito obrigado pro Guilherme Conde, no menino que gosta do kebab do jeito certo.
Eu fico aí um grande abraço pro menino Guilherme. E se você, cara, que tá ouvindo esse episódio, nunca viu o vídeo do satirismo dos almoções, isso vai estar na nossa postagem do podcast dessa semana. E esse vídeo é qualquer coisa de maravilhoso. O menino Rafael Mordente, numa das suas atuações mais brilhantes, e é bom demais, cara.
Sim, eu sou um ator de método, então eu gosto de dizer que tudo que aconteceu ali foi de verdade.
Pior que agora eu tô lembrando do vídeo. Estará no post, com toda
certeza. Eu ouso dizer que Menino Mordente é um ator tão bom que a gente não chama ele de Tespiano, a gente chama os Tespianos de Mordentinos.
Olha só.
Olha aí. Muito bom.
João Lucas Teixeira, 18 anos, estudante de jornalismo na UFOP, Ouro Preto, Minas Gerais.
Eu já quero começar corrigindo. Se você está na UFOP, você provavelmente não está estudando. Ouro Preto é uma cidade...
Ouro Preto, meu amigo.
O alcoolismo, as ladeiras e as maravilhas das várias repúblicas não permitem um estudo muito profundo.
Cara, Ouro Preto, pra você ter uma ideia, pra quem não conhece, o chão de lá é melado, cara.
Pior que é, cara. Pior que, nossa, você lembrou de um detalhe. Tem tanto tempo que eu não vou lá, você lembrou de um detalhe, cara.
Sim, que, carnaval, tipo, agora, né, cara?
A sola do meu pé lembrou dessa merda, velho. Caralho. Enfim. Olá, Decréptos. Primeiro eu queria me abrir com vocês. No começo dessa coisa linda que é o Decréptos, eu odiava o Daniel.
Olha aí.
Tipo, muito. Ele era o cara a mais que atrapalhava o meu podcast de 2/3 da UDR. Eu queria que o Thiago, porquinho, participasse dessa bagaça também. Mas um dia tudo mudou e eu entendi o porquê de não gostar do Daniel. Ele é triste sozinho que nem eu. Risos.
Já fui mais.
Mas escrevi este e-mail para falar uma coisa muito importante para o Sr. Bayer. Continue sendo essa pessoa linda e maravilhosa que faz esse podcast o amor da minha vida. A cada piada maravilhosa que faz baixinho e ninguém ri, sinto uma dorzinha no coração por você e quero que saiba. Daniel, estamos com você nessa jornada. Sorvetinho. Inclusive por extenso e entre parênteses. Achei pois muito legal
isso. É.
Obrigado por me animar cada vez mais a ser um melhor editor de áudio e uma pessoa melhor. Beijos de luz pros três. PS, pretendo participar do Patreon assim que eu conseguir uma fonte de renda estável. Desculpa por não poder ajudar right away. Não tem problema, assim que possível, estamos aqui.
Tá gastando tudo lá bebendo, né? Isso que dá. Ouro Preto.
PS2, o grande Metecapto é turbo pra caralho. É um livraço mesmo.
Cara, é um livraço mesmo e é impressionante que eu li ele menino e eu reli ele adulto e ele foi tão divertido quanto de formas brutalmente diferentes.
Exatamente, obrigado, exatamente.
Preciso procurar esse, cara.
Atemporal, clássico é clássico por causa disso. Ele ao mesmo tempo que tem coisas que são muito da época, um pouco da linguagem, o subtexto e a jornada ainda é atemporal e ainda é uma deliciosa leitura, cara. Sim, então,
ele é muito bom mesmo, cara. Tipo, fica aí essa recomendação pra todos os meninos e meninas que estão nos ouvindo e pros meninks também.
Posso agradecer o menino, João Lucas? Obrigado, João Lucas, por me odiar e depois gostar de mim. Olha aí, eu tô mudando a opinião das pessoas. Todo mundo me odeia porque eu estrago o podcast da UDR. Ah, UDR. Mas eu tô aqui, né, cara? Fazer o quê?
Sem o Daniel, esse podcast simplesmente não existiria. Gente, isso é sério.
É seríssimo.
Isso porque
é
não ia ter ninguém, tá? Assim,
isso
pra
é seríssimo,
fazer.
Velho. Tipo assim, o Daniel, cara, é a cola que mantém o Decréptos vivo e juntos, cara.
Exatamente.
A dívida de gratidão que a gente tem com o senhor Daniel Bayer, cara, ela é impagável e ela cresce em proporção geométrica a cada segundo, cara.
Exatamente.
Pra além disso, o Daniel é uma das pessoas mais maravilhosas, doces, companheiro, um dos melhores amigos que eu tenho o prazer de ter nessa vida, cara. Então, pois assim, é. Fica aqui minha declaração de amor incondicional pelo Daniel e meu agradecimento sempre eterno e sem fim por esse menino que torna isso aqui tudo possível.
Sim, eu faço das palavras do João as minhas e acrescento que você não gostar do Daniel é a mesma coisa de você gostar de Fórmula 1 e falar, nossa, eu adoro o Schumacher, desculpa, o Schumacher tá em coma, mas eu não sei nada de Fórmula 1, enfim, o Schumacher, Schumacher e essa Ferrari dele são tão legais, mas, af, eu odeio a equipe de mecânica da Ferrari, pau no cu desses arrombados, então, mano, a porra do carro não existe, a porra do piloto não existe, sacou?
E, cara, tipo assim... e sinceramente, cara, tipo assim, se tem alguma coisa em comum entre todo e qualquer podcast que o Daniel participou, cara, é a qualidade impecável de tudo que ele encosta, cara.
Sim, cara.
Nossa, gente, eu tô ficando com vergonha.
Não, cara, mas é sério. É sério e é merecido. Mais do que merecido. Sério, é merecido. Não,
é pior que é mesmo. Tipo, Paulo, assim,
tipo assim, sério, cara. Tipo assim, é um prazer e uma honra te chamar de amigo e é um prazer incomensurável trabalhar com você. Trabalhar com você é fácil demais e trabalhar comigo e o Mordente é muito difícil.
Pois
então
é.
Você tá de parabéns.
Não, eu, inclusive, eu me senti mal pela minha metáfora, que eu acho que ela não fez justiça. E eu não consegui pensar numa tempo de consertar. Então, desculpa pelo subelogio e aceite, por favor, meu amor, cara.
Ah, obrigado. Fiquei com vergonha. Vamos pro próximo e-mail?
Vamos pro próximo e-mail.
Vamos lá.
Júnior, 19 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul, ou Foz do Iguaçu, Paraná, dependendo de quando lerem essa bagaça. Na verdade...
A gente tá lendo hoje.
Beleza. Mordente, é. eu vou ter que discordar de todo mundo. É, a não ser que o nosso querido Júnior tenha inventado o teleporte, a gente pode estar lendo em algum momento em que ele está se deslocando de Santa Maria em direção à Foz do Iguaçu, e nesse caso ele vai ser de uma terceira cidade, provavelmente no estado de Santa Catarina.
É, e se ele ouvir isso daqui a 10 anos e estiver no Japão? E aí?
E aí?
É verdade, né?
Bom,
é verdade.
Olá, decréptos. Como vão essas pelancas da Bad Vibe?
Fale por você. Que pelancas o quê?
Eu vou dizer que meu corpinho de Dilf está mais do que demais.
É, o meu também.
Descobri vocês faz uns 2 meses, enquanto procurava podcasts bons na lista de melhores do Pocket Casts. Mas acabei só encontrando vocês mesmos. Brinks migas.
Humorista.
Quero parabenizar por esse ótimo trabalho, me fazendo rir tal qual uma hiena com necessidades especiais no meio do centro da cidade, e mais aqueles elogios padrão que vocês estão acostumados.
Nós adorei... nunca estamos acostumados com elogios.
Cara, eu nunca estou acostumado com alguém que consegue concordar a locução elogios padrão, então você está de parabéns demais por isso. Tentei apresentar o cast para a minha namorada. E a única coisa que consegui é perceber que ela é um homem. Não, desculpa, isso foi... tentei apresentar o cast para minha namorada. E a única coisa que consegui é que ela achasse que tenho problemas mentais.
Ou seja, ela estava certa.
Provavelmente. Sonho um dia aprender a desenhar bem para mandar artes. Mas até lá, só mandarei montagens ruins em breve. Cara, não existe montagem ruim, o ruim é não mandar montagens.
Exatamente. Dado falou da maravilha das montagens, cara. Eu sou amigo do João há muito tempo. Sim. Eu já vi ele fazer milhões de montagens. É o Dada Maravilha, cara. Tipo, não tem técnica nenhuma, mas todas são lindas.
Obrigado, obrigado. Para finalizar, quero sugerir 2 temas. Seria muito legal se vocês falassem sobre o cara mais foda da TV brasileira, o senhor Abravanel, ou Silvio Santos. Fiquei iludido por o episódio 20 com aquela entrada não ser sobre ele. Também queria pedir para falarem sobre o estudo dos símbolos, aquele negócio que o pirata de tapa-olho tem. Enfim, obrigado pela companhia em momentos difíceis. Vocês foram muito importantes pra mim. Continuem sendo lindos desse jeito. Uma lambidinha pra cada teta de cada um de vocês e até mais, seus tesudos. PS, Pingu, melhor desenho. Hei de concordar. PS2, alguém fez um desenho do João e Daniel como Babar? Eu tô antropomorfizado enquanto Babar no desenho da Mesopotâmia. Se não fizeram, é vacilo. Concordo, e desenhos com Babar são uma constante, cara. Procure nos nossos álbuns de artes dos fãs que você vai achar. PS3, por favor, Fernanda Montenegro, leia esse e-mail para eles. Beijo, diva.
Pô, o cara botou, né, botou no fim, pô.
Me desculpa, viva Glauber Rocha, acabou os e-mails.
Rede social que a gente mais ama, que a gente gosta. Às vezes a gente odeia, assim, fica meio de saco cheio, mas a gente acaba sempre voltando. Eu já deletei meu Twitter já várias vezes. Não sei vocês. Alguma vez vocês já apagaram?
Não.
Nunca apagaram. Não. Mas já ficaram um tempo meio de... Ah,
eu já perdi minha senha, porque tava rolando aquele lance de... Tipo assim, eu percebi que eu tava ficando velho quando eu cliquei num desses links de malware... E aí o pessoal tá falando, ah, esse link aí tá colhendo sua senha e tal. E aí
Foi aquele dia que você me ligou e falou assim, essa princesa nigeriana parece sincera e real?
Sim, foi esse dia, sim, cara. Sim. E aí, aí eu falei, deixa eu trocar minha senha. Eu troquei minha senha correndo e 40 minutos depois eu esqueci qual que era, saca?
Caramba!
Aí eu tive que criar um outro, e aí eu usei um outro durante um tempo. Mas isso foi lá no comecinho, foi quando eu tava começando a usar mesmo, de 2009 pra 2010. Aí eu ficava mandando e-mail pro atendimento do Twitter, tipo assim, é sério, cara, tipo, rolou essa treta, eu preciso da minha senha. Não, mas a gente precisa, precisa de uns dados seus. Eu não lembro com qual e-mail que eu cadastrei também, eu lembro que tinha uma treta dessa. E eu ficava pedindo, esqueceu sua senha, e não vinha a porra do e-mail. Eu falei, cara, pra onde que tá indo isso? E aí, cara, foram meses, com certeza, tipo, vários meses, até eu perceber que os e-mails do Twitter estavam indo direto pra lixeira do Gmail, não sei porquê.
Olha,
eu acho,
Eu acho que eu já tinha muito filtro de muita coisa e ele tava começando a ficar confuso. É, aí eu fui olhar lá, tinha lá vários pedidos de recuperar
a série. Verdade, você tinha filtros pra deixar só o spam entrar na caixa principal, né?
E não funcionou, porque o do Twitter, que era automático, tecnicamente era pra ser reconhecido como spam, foi pra lixeira. Aí eu consegui trocar, eu voltei regularmente, estou desde então sentado na frente
do computador. Mordente, eu quero te dar uma dica, cara, que é uma dica muito importante, que ao longo do tempo eu mudei, mas assim, a dica permanece tão válida e importante quanto. Tudo, toda rede social, todo site, todo e-mail, toda qualquer coisa da internet, normalmente tem uma pergunta que você pode ter lá pra recuperar suas paradas, né?
Não, eu sei disso.
Responder a pergunta. Não, calma, calma. Só que qual que é o erro das pessoas? As pessoas normalmente respondem a pergunta com uma coisa que faz sentido em relação à pergunta. Então, tipo assim, ah, qual que é o nome do seu cachorro, Floquinho? Qual que é o nome do seu avô, Ideobrando, sacou? E tal. A dica, cara, a sabedoria mesmo, tá em todas as respostas de todas as suas redes sociais ser a mesma coisa que não faz sentido nenhum. Então, por exemplo, assim, eu durante vários anos, todas as respostas de qualquer pergunta, tipo assim, qual foi a sua primeira profissão? Qual o nome do seu avô? Todas eram a mesma. Tindolas no cu. É impossível de você esquecer, cara, e ninguém jamais vai responder, cara. Cara, tipo, sabe, tipo assim, qual foi a sua primeira profissão? Ninguém vai responder tindolas no cu, cara.
Agora é vai. É. Depois de hoje.
Mas não, como, agora é o contrário, agora eu tô correndo pra trocar tudo pra não roubarem toda a minha vida.
O Twitter nasceu em 2006. Olha aí.
Não.
É velho. Sim, é velho, cara. O negócio já tem aí uns quase 10 anos, bicho. Tem noção que o Twitter tem quase 10 anos de existência. E o negócio era, eu tava conversando aqui com vocês antes, era pra ser uma rede de podcasts. Olha, deu bem só, certo, cara. Né?
Só que eles perceberam que esse tipo de mídia não tem futuro, gente.
Exatamente. Aí, logo que os caras criaram a empresa e tal, tudo lá, chamava... A empresa tinha um nome ótimo, chamava Odeo.
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 O-D-E-O.
Isso.
É, na verdade, era um diminutivo. A empresa no começo chamava Odeo Macrocósmico ao Cristo Microcósmico, só que aí, tipo, já tinham comprado o domínio.
Aí já era, aí não teve jeito. Aí Odeo, aí eles não conseguiram, né? Não teve muito sucesso porque o iTunes veio e brá, podcast aqui na sua cara.
Não teve muito sucesso porque alguém virou pra eles e falou assim: ô, vocês já perceberam que, tipo, o rádio morreu e o podcast veio pra morrer junto?
Credo, João, para. Ficou botando a gente pra baixo aqui, pô. Aí em 2006, né, que eles não conseguiram esse negócio, eles resolveram criar um negócio lá que era por esse SMS, que daí você mandava o seu, não era nem tweet que chamava, você mandava sua atualização de status, e o nome do negócio era status, inclusive, o nome da rede, e a pessoa que te seguia recebia lá no celular dela: ah, cheguei no, não sei na onde. Eu não vejo muito sentido nisso, porque era mais fácil você mandar o SMS.
Cara, junto, pensar, né? O seguinte, assim, esses caras eram visionários.
Direto
falando assim: sabe o que vai voltar, galera? O papel carbono e o pager.
Era tipo isso. Só que daí o negócio fazia o tal da vibração, né? O tweet. Olha aí, ó. Entendeu? Tweet. Aí depois eles jogaram pra Twitter, né? E usaram lá o passarinho e tudo mais. Em 2006 o negócio foi crescendo, eles foram ganharam investidores e blá 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 e blá blá blá. E hoje é isso que nós conhecemos. Mas o Twitter nem sempre foi assim. Se você é novo no Twitter, tá entrando agora em 2015, pleno 2015 você resolveu fazer um Twitter. Chegou agora, pá, olha que bonito, rede social, Twitter, parece Facebook. Esse é o problema. O Twitter mudou tanto que ele tá a cara do Facebook. E não era assim, era muito melhor quando era feio, cara. Vamos ser sinceros.
Agora que você contou a história falsa do Twitter, que é a história que, tipo assim...
A história que contam, que os nossos avós contam.
A história
contam.
Que eles querem que a gente acredita, cara. A gente pode contar a história real do Twitter?
Sim, manda a história real.
É, como todo mundo sabe, gente, o Twitter foi criado pelo Baron von Twitter, que é o cara que inventou o Twitter.
Sim.
E chama Twitter porque é o sobrenome dele, e ele era um pássaro.
Ah, é verdade, não era azul, era vermelho.
Não, ele era um pássaro azul.
Não, ele era vermelho, eu li que ele era vermelho.
Não, e um isso é vermelho. O que eles querem que você acredite. E
eu li que era um lagarto.
Twitter nasceu em 2006, mas só em 2010 foi ter Trending Topics do Brasil. Olha aí. Até 2010 o Twitter ainda era limpo. Não tinha aquelas coisas ridículas.
E desde 2010, quando eles colocaram Trending Topics do Brasil, todos os Trending Topics mundial é fulano, please come to Brasil, né?
É, exatamente. Ou então, sexta-feira do Segue de Volta, dos Zazes.
Não, tem também o Happy Birthday fulano de tal from Brazil.
Também, é.
Oh, mas esses de Segue de Volta, cara, tipo, eu fico muito impressionado, cara. Que é tipo assim, ah, Tiãozinho Macalé SDV dos brother. Aí tem a hashtag lá, e na hora que você vai ver tem 780 milhões de negros na hashtag. Aí você clica num cara que, tipo assim, o tweet dele com mais RTs tem 2, e esse cara tem 9 milhões de seguidores, e ele segue 16 bilhões de pessoas.
Pois é, cara. Você imagina, eu sigo 50... Eu nem sei quantos que eu sigo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô seguindo hoje, atualmente, 54 pessoas. E mesmo assim, várias ali estão mudadas. Não queria dizer nada. E eu não sei, cara, como é que essas pessoas conseguem seguir, sei lá, 200, 300 nego, cara.
Ah, eu tenho menos seguidores que você e eu sigo 269 pessoas.
Cara, mas algumas mudadas, mas... E poucas pessoas... E algumas estão mutadas, mas na verdade eu só sigo uma pessoa, o Rei do Rei. Exatamente, o Cristo Jesus, cara.
O nosso Sim. Senhor Todo-Poderoso de
Que, inclusive, Nazaré. Ele se era tão poderoso porque só tinha 12 seguidores. Vai saber, né? Mas, enfim.
É que era só o que ele precisava, cara.
Ó, boa. Mas agora ele tem 7 bilhões de seguidores.
Só no Brasil, cara.
Só no Brasil. Só no Brasil. Só em São Paulo. Mas, cara, voltando ao assunto do Twitter, assim, acho que o máximo que eu segui foi 120 e tantas pessoas nesses anos que eu tenho. Eu tenho Twitter desde 2008 e eu não consigo, cara, seguir mais do que isso, sinceramente. Eu acho que vocês estão de parabéns.
É aquela coisa, tipo assim, eu dei uma despoluída muito boa na minha timeline, tipo, mutando todo mundo menos o Pastor Silas Malafaia, o que eu realmente recomendo.
Eu tô mutado na sua timeline, João? Pode ser sincero.
Mas é claro que tá.
Ah, tá. Você também tá na minha.
O pior que você nem tá, cara. Eu tenho certeza que eu tô na sua, cara.
Não, até parece. O João aparece, eu já dou RT automático, cara. Queria ter esse plugin aqui no
Twitch Deck. Esse é um plugin que eu teria pra poucas e selecionadas pessoas, mas eu queria ter, cara, o RT automático, velho. Pô,
tá aí, cara. Vamos fazer um... Vamos conversar com o Guilherme pra ele desenvolver esse app, cara.
Vamos fazer um script de Mirk que dá RT automático. Um script de Mirk.
Apareceu o Marcos Avelar, pum, RT automático. Não importa o que ele fale, vai ser legal. Vai ser engraçado.
Galera, eu tô saindo do Twitter.
Uma coisa que o Twitter não tinha antes e que só veio com os aplicativos era esse negócio do mudo, né? Você poder mutar as pessoas.
Isso é recente.
Isso é muito recente.
Isso é recente no Twitter.
Esse ano, ano Twitter, passado, sim, alguma coisa mesmo. Assim.
No Twitter web, né? Isso não existia antes. Então, não, cara, era muito difícil,
velho,
cara.
No começo não tinha nem RT, velho.
Não, RT era você tinha que escrever. RT.
É. Isso é uma linguagem própria que a galera que usava encontrou pra poder repassar.
No começo o Twitter era feito de madeira. Você tinha que carvar com um pincel, cara. Um cinzel e uma marreta.
No início do Twitter o passarinho era um dodô. Tão velho que era. Mas agora, cara, eu acho que esse formato novo do Twitter, de poder dar o RT... Sabe quando você vai dar o RT automático, você pode escrever e vem só o link do tweet da
Sim, eu da acho pessoa. Isso uma bosta, cara.
Eu acho que isso estragou muito, cara, porque perde a graça de a gente poder comentar as coisas do Estadão.
Não é só perder a graça também, não, cara. Que sempre, tipo assim, o cara que você acha é o formadorzinho. Porque sempre tem o formadorzinho de conteúdo pau no cu, né? Que é o cara que tem, tipo, de 12 a 15 mil seguidores e acha que ele, tipo, ele é o gênio gigante do Twitter. Aí, tipo assim, alguém faz um Twitter engraçado, aí em vez dele dar um RT no cara e dar uma força pro parcetruta dele...
Ele não, comenta.
Ele tem que comentar e aí ele escreve uma coisa assim em cima. Totalmente eu.
Nossa, que raiva disso.
Sim.
Ou então gente que comenta, que recebe uma pergunta qualquer, em vez de responder direto a pessoa, comenta dando um RT.
Não, mas aí eu acho que eu fico puto, velho. A galera que começa tipo assim, existe DM no Twitter pra que eu não tenha que ler a sua conversa de tia velha com o seu brother na timeline, cara.
Ah, desculpa, eu faço isso. Então eu vou ficar quieto aqui. Só escutar.
Ah, não, Mordente,
não. Não, não, não. Não, eu.
Rapidão, Mordente.
Eu faço
isso.
Eu virei pra você e falo assim: aí, Mordente, tô indo pra sua casa. Beleza, cara. Daqui a quanto tempo você chegar? Daqui uns 15 minutos, cara.
Ah, não. Esse tipo de conversa sabe, mesmo.
Esse tipo de coisa que eu tô falando, que os nego usa a timeline como se fosse um chat do UOL, tá ligado?
Sim, não precisa ser ali, né? Pô, tem um monte de outra coisa em outros velho, tem, lugares.
Tem 12 milhões de lugares do mundo pra você fazer isso, cara. O Twitter, cara, é um lugar pra você ser retardado, cara.
É, sim.
O Twitter é um lugar maravilhoso, cara. Tipo assim, é um lugar onde você pode ser você mesmo, cara. Desde que você mesmo seja um homem barrigudo usando uma calcinha vermelha e andando num skate, cara. Isso é o Twitter, cara.
Pensa o seguinte, cara. O que que tem no Twitter? Cara, tem o Marcos Avelari falando que ele aprendeu na aula de escultura de batata na APAE, cara. Isso é o Twitter, cara.
É, mas depois a gente vai comentar alguns perfis que devem ser seguidos no Twitter para você que é novinho ainda no, nessa rede social maravilhosa, bem diferente da outra rede social, né?
Ah, cara, uma coisa que eu acho que desculpa, eu sei que eu tô atravessando a pauta, cara, mas um negócio que a gente tem que falar é que eu acho que, tipo assim, a gente tem que começar da parte chata pra depois ir falando das coisas legais pro episódio não crescendo, cara. Essa ideia do Twitter poder ter textos de qualquer tamanho, cara.
Pois é, eu li isso
cara,
hoje, cara.
Não, cara. Quem
peraí, foi? Eles vão fazer isso?
Eles vão, só... eles vão acabar com os 140 caracteres e aí, tipo
DM assim... DM já é assim, né?
DM é,
já é assim, pode escrever cara. Um textão lá, se quiser.
É, vai virar, tipo, o Facebook 2.
Sim, a aparência, se você entra na página de uma pessoa no Twitter, a aparência já é facebookiana, né?
É, mas isso aí é uma questão estética, isso aí é um negócio que é questão de organização, de conforto.
Sim, de facilitar pra quem vem de lá também. Né? Mas eu acho que você não limitar mais, cara, vai virar um... Sei lá.
Ah, cara, se rolar isso aí, eu vou sair, velho. Assim, eu vou dar uma semana pra ver o que, que vai dar, mas eu...
Não, é aquela coisa, na primeira semana, eu vou dar unfollow em todo mundo que passar de 140 caracteres e eu vou contar.
Oh, obrigado, cara. Ótima ideia. Vou fazer exatamente a mesma coisa, então.
E eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que é o seguinte. Se for liberar, tinha que ser condicional. Ou abaixo de 140 caracteres ou acima de 1 milhão.
É.
Aí esse é melhor.
Não, é que assim, ou você tuita um tweet, ou você tuita um livro que seja pelo menos 2 vezes maior do que a Ilíada, cara.
Tipo, exato, cara.
Sacou? Nada entre um e outro é permitido, tá ligado, cara? E eu te falo de coração, velho, se alguém tuitasse, cara, um tweet que se fosse num A4 tivesse mais de 2.000 páginas, eu parava o que eu tava fazendo e eu lia, cara.
Não, o que eu li sobre isso hoje, que pra quem tá ouvindo na terça, foi semana passada, é que não é exatamente isso que vai acontecer, esse negócio de proibir. O que eles estão pensando em fazer é você mencionar uma pessoa ou você colocar link, não contar mais como caracteres do tweet. Entendeu? Faz de conta, eu vou lá e divulguei um episódio nosso. Ah, olha aqui, vai ter o Assim Disse João, o Rafael Mordente, o
só Fulano. Nisso aí já foi 48 caracteres.
Exatamente, isso sim, não vai contar cara, nada, entendeu?
Tipo
assim,
isso é uma coisa que tipo eu pino no Tweet Deck toda semana, cara.
Porque ainda dá trabalho.
Tem convidado, tá ligado, sim. Cara?
E você quer pôr a imagem junto e não dá, né?
Não, as imagens, eu já desisti das imagens já, cara.
Mas tanto então, que, tipo, o que eu li era assim, isso, cara.
Essa semana... Que quando a pessoa ouvir já vai ter passado, que vão ser os tweets do Decreto 33, cara. Eu simplesmente chutei o balde, cara. Eu escrevi todo tipo de vacilo possível e eu desisti de tentar construir alguma coisa inteligente, cara.
Importante é o link, né? Se a proposta é essa de, tipo, menção em arroba e URL de imagem não contar como caractere, beleza. Aí eu acho que tá...
Sim, tá válido.
Totalmente razoável, saca?
É, deixa só pro texto comum, né?
É, e aí fica 140 só pra você realmente falar. Apesar de que eu acho que vai rolar um pequeno efeito Facebook, que é o maldito arrombado, que, fulano te tagueou num post. Aí, às vezes você tá num dia bom, cara. Às vezes você tá se sentindo bem com a humanidade, você vai olhar... E é tipo alguma foto nada a ver de alguma promoção que ninguém fala nada.
Flyer de balada.
Flyer de balada e o maluco te tagueou 600 pessoas. E aí tem 700 comentários no negócio. É o cara continuando a taguear a galera nos comentários.
Cara, não, assim, cara, na moral, cara,
tipo
assim...
Arrombados que fazem... Nossa, cara, que
cara, morre, eu quero favor. Deixar uma coisa bem clara, cara. Tipo assim, quando você entra no Twitter, e pra quem nunca entrou, cara, o Twitter é tipo um Second Life, né? Então, assim, ele é um jogo, né, que você downloada pro seu Amiga 32 e quando você entra, tipo, uma sala, assim, e tal, e aí tem uma placa.
ética, sacou? Né? Na entrada dessa sala, que é basicamente, tipo assim, as regras de convivência do Twitter. E tá escrito em Comic Sans com cocô, não seja um vacilão botetocu, sacou? Então, tipo assim, cara, não seja, cara. Tipo assim, não seja um putardão retardaides, tá ligado? Tipo assim, velho, tipo assim, na moral, pega a sua propaganda da sua balada de filha da puta, e por que você não faz, por exemplo, um cone 3D cheio de espinhos e enfia ela no ânus, sabe? É uma opção.
É uma opção.
Putz, esse negócio de propaganda de balada. No Twitter ainda não tem muito, mas tem muito no Instagram, cara. Também me irrita bastante.
Nossa, cara, que ódio
Twitter,
que eu acho
tenho. Que no Twitter vai passar até, mas tem isso também. Eu acho que quem chutar o balde demais nisso, eu vou dar um follow e é isso aí, sacou?
Sim, eu também acho isso,
não, cara. E outra coisa, cara, na moral, você vai fazer propaganda de balada no Twitter, cara. Twitter é o lugar onde a galera fica sábado à noite tweetando em casa, velho.
Winners. Anseia por isso, tipo, não, chega em casa hoje,
vou destruir. Fala assim, porra, cara, sexta-cheira, cara, vou acender meu Deb vermelho, abrir meu corote tutti-frutti e tuitar várias imagens retardadas das tartarugas ninja, tá ligado?
Cara? Sim, cara.
Isso que é o Twitter, cara, sabe? Tipo assim, você vai virar pros seus brother a 1h45 da madrugada de sábado pra domingo e falar assim, e aí, galera, roleta do unfollow. E aí, tipo assim, todo mundo vai começar a fazer um tweet horrível sobre moer os genitais em moendas de cana, cara. Isso é o Twitter, tá ligado? É
verdade. Depois contabilizar. Eu perdi 50, eu perdi
30. É, tipo perdi isso, sacou? E, tipo assim, cara, o Twitter, cara, é o único lugar da sua vida, cara, onde você vai ser recompensado por ser um perdedor, cara. Olha pra mim, velho, sério.
Normalmente, quem tem mais seguidor é o pior de todos.
Exatamente, cara. Exatamente, cara. Todo dia no Twitter, cara, alguém passa a mão na minha cabeça e fala, isso, cara, continua a perder seu tempo com asneiras, tá ligado?
Eu já fui num chá de bebê uma vez, cara, de galera do Twitter.
Sério?
Sério, e a galera toda comentando coisas de Twitter, não sei o que lá.
Rolou tipo um tweet-contro.
Tweet-contro, exatamente. Tweet-contro, A galera do Twitter. Foi mó legal, cara, foi bacana, faz tempo isso já. A criança já deve estar na formatura, já.
Eu fazia isso no Palace e no IRC, cara. No
Nossa, IRC tinha muito IRC conto, cara.
Apesar de que os shows de stand-up, tipo, o Pedestal e tal, são meio que uns tweet contra.
Tá virando também. Uns tweet contra, é verdade. Quando a gente tiver dinheiro pra fazer o Decreptus Live, ao vivo,
vai ser um super tweet contra, cara. Isso é o mais maravilhoso do Twitter, cara. Tipo... O Twitter é um lugar maravilhoso, velho. Cheio de... é isso, cara. O Twitter é sobre amizades, cara. Tipo, no Twitter tem muito pouco ódio, cara. O ódio, ele fica no Facebook, cara. O ódio, ele ainda não vazou totalmente
pro Twitter. Já teve menos, né?
Já teve bem menos. Hoje em dia, as galochas do chorume estão cada vez subindo mais na canela, né?
Sim, é verdade. Ultimamente... Mas o Twitter, eu acho que o fato do Twitter ter o limite de caracteres, ele também, tipo, eu acho que ele ajuda... a evitar o chorume, porque mesmo a pessoa sendo um idiota completa e absoluta, normalmente essas pessoas não conseguem condensar a idiotice delas em 140.
Cara, mas aí que
tá. E beleza... aí fica engraçado,
cara,
saco?
Exatamente. Essa é a beleza do Twitter, cara. Porque quem é inteligente demais, normalmente não consegue ser sucinto em 140 caracteres. E quem é burro demais, não consegue extrapolar os limites da asneira em 140 caracteres. Então, assim, o Twitter, cara, ele nivela todo mundo num nível mongolão, tá ligado?
Exatamente, cara.
Sim, cara.
Exatamente. É o grande, é o mínimo múltiplo comum, cara. Com certeza.
Eu tenho um problema sério no Twitter, cara, que eu não uso vírgula, eu não uso letra maiúscula. Eu não uso nada, velho? Eu não escrevo nada certo, cara. Eu fico tão impressionado com gente que põe pontuação certa no Twitter, eu acho que tá no lugar errado.
Eu me sinto mal quando eu uso pontuação no Twitter. Eu falo, cara, não, tipo, não tá... A ideia é boa, o tweet é bom, a frase tá boa, mas eu preciso tirar esses acentos às vezes, ou às vezes eu preciso tirar essas vírgulas.
Cara, tipo assim, cara, no Twitter, cara, quanto mais você escrever errado em caps lock, cara, melhor é, cara.
Exatamente. Não, teve a época do caps lock, hoje em dia nem tanto, vai.
Cara, mas se de vez em quando, você olha no seu relógio assim, já são 7h18, não, são 7h17. Aí você espera um pouquinho assim, tal, bate 7h18, você fala, já posso ser retardado no Twitter, cara. E aí, tipo, você manda um bagulho sem pé nem cabeça em caps lock, cara.
e as pessoas te aplaudem, cara, sabe? Tipo assim, eu, na moral, cara, tipo assim, imagina se você chegasse numa reunião do seu trabalho, cara, do nada, você gritasse assim, eu gosto das minhas mulheres igual eu gosto do meu café dentro do meu cu. Velho, tipo, você perde seu emprego, sua vida acaba. 3 semanas depois, você tá, tipo, chupando caminhoneiros na sarjeta, tá ligado? Velho, você faz a mesma coisa no tweet, cara. Começa a chegar as menções, cara. Gênio, mito, lacrou, sambou, diva Lu, tá ligado? Cara, é o melhor lugar do mundo, velho. É o melhor lugar do mundo, cara.
Que você pode chegar e do nada mandar um você criou o seu próprio jogo, Carlos.
Sim, cara, e aí que tá, cara. Aquela coisa. Ou, se você simplesmente falar assim, você criou seu próprio jogo, Carlos, não é engraçado, mas se você usa uma fonte imbecil e coloca um espaço entre cada letra, é gênio, é mito.
É o único lugar realmente onde você pode chegar e falar: comprei um pug e batizei ele de sua mãe. Agora eu posso falar que todos os dias eu chupo a alma da sua mãe.
Cara, esse é o tipo do tweet recompensa o monstro horrível que tweetou isso e que provavelmente devia estar cumprindo pena em Haia e na Sibéria ao mesmo tempo.
Então, a propósito, cara, esse, tipo, eu lembro que o dia que eu li esse tweet, retuitei ele, eu amei, eu tava chorando. Mas depois que eu achei ele de novo, quando eu fui, tipo, olhar tweet antigo meu, esses mention quebrado que tem e tal, tava dando uma limpada nas coisas muito velhas. Eu achei de novo meu retweet nisso, e eu retuitei isso já tem vários meses. Eu penso nesse tweet pelo menos umas 4 vezes por semana, cara.
Obrigado, cara. E obrigado.
Rio sozinho. Eu adoro. Eu adoro essa piada, cara.
É sinal que marcou. Eu penso nesse tweet.
É sinal que marcou. Cara, eu rio sozinho de verdade pensando nesse
tweet. Cara, mas o Twitter é isso, cara. O Twitter, ele causa momentos marcantes na sua vida, cara. O Twitter muda o seu jeito de falar na vida real.
É verdade.
Ele muda o seu jeito de falar na vida real. Ele cria uma espécie de maçonaria do Twitter. Porque quando você solta uma expressão de Twitter na vida real com alguém que você não conhece e a pessoa responde com uma outra expressão do Twitter, cara, você fala assim, pronto, agora a gente é maçom, cara. Eu já sou amigo desse cara. Sacou?
É tipo isso. Você tá num lugar e tá, vai, queria estar morta e tal. Toda vez que eu me refiro a mim mesmo no feminino,
sim,
fico na torcida de ter alguém que mexe no Twitter, olhar e falar, ah, saca.
É tipo isso, RT, né, velho? Cara, pra você manda um RT assim, saca?
É tipo o meu caso lá do Tua Mãe, aquela palhaça, cara.
Velho, um dos melhores Twitter tweets da história brasileira, cara.
Ah, que isso.
Oh, cara, eu vou ser sincero com você, cara. Tipo assim, eu tenho uma teoria sobre a ofensa, cara. Quanto mais desnecessária, mais engraçada ela é.
E essa foi completamente
desnecessária. E aquilo foi o bagulho mais desnecessário da Terra, cara. Era 12h, é um bagulho voltado pra crianças e você simplesmente chegou, tipo assim, cagando na janta da moçada, velho.
Dando tapa na cara dos palhaços, tudo.
E, cara, é exatamente isso, velho. Cara, tipo assim, na moral, velho, tipo assim, imagina que você tá entrando, você tá no elevador, você tá subindo pra sua empresa. Aí abre a porta do 4º andar. Entra um cara com um Chevette rebaixado dentro do elevador. Você fala assim, caralho, que porra é essa? Ele vira pra você e fala assim, aê, parça, carro rebaixado não é crime. Sacou? É isso que o Daniel fez, cara.
Peço ele desculpas ao Patati. Ele entrou com um
carro rebaixado dentro de um elevador, cara. É isso. E assim, o mais importante disso tudo é deixar aí pra juventude a lição que carro rebaixado não é crime, né?
É verdade.
Verdade. Não é crime. A não ser que você passe com ele por cima de alguém. Aí
sim. É verdade. Não interessa o quão rebaixado.
Mas aí é porque, tipo assim, não é que o carro rebaixado é crime, é que a tentativa de assassinato é crime.
Exatamente.
Alguns perfis de Twitter, né? Assim como a gente já falou de alguns tweets clássicos que a gente pensa neles e dá risada sozinho. Tem perfis também que... Aqui a gente vai falar dos perfis que a gente gosta, então não vem reclamar. Ah, faltou tal. Bota aí nos comentários se você conhece algum que vale a pena o pessoal conhecer também.
Inclusive, é uma das poucas... A gente vai ficando velho, vai ficando cada vez menos interessado em coisas novas, mas contas de Twitter que são boas, cara, eu tô...
Porra, a gente tá sempre interessado, cara.
Sempre interessado, sempre disposto.
Sim, então... porque ainda mais eu que sigo pouquinha gente, cara, eu tô precisando dar uma renovada. Não, não vem botar o seu Twitter aqui.
Mas é que você seja muito legal. Vamos lá, vamos começar com as clássicas. Ter gatas, lista branca. Não,
desculpa. Não, calma, João. Esse daí tá na listinha lá particular lá do negócio. Cara, um que eu acho que é bom a gente começar por ele, que é o guardião da timeline, eu posso dizer assim, que é @PolíciaSurpresa. A Paul, que é um perfil fictício, obviamente, né? Não é um policial de verdade, todo mundo sabe disso.
Não sei.
Não, eu sei quem é.
Eu não ponho minha mão no fogo, não.
Enfim, ele, cara, tem o melhor tweet que você deve dar RT todos os sábados, que é o... Por favor, Mordente.
Jovem, se você está em casa... Não, peraí, eu vou ter que...
Esqueceu.
Eu vou ter que procurar, cara.
Jovens, se algum dia alguém te chamar de loser. Por ficar sábado à noite em casa, saiba que a Paul, polícia surpresa, te acha um winner.
São winners.
Cara, esse tweet, ele é, eu quero emoldurar ele, sabe, cara, botar na parede.
Meu Deus, cara. Tem dois que eu acho que, tipo assim, que um com certeza é fake e o outro com certeza é real. E eu até hoje não sei qual dos dois é qual. Que é o Polícia Surpresa e o Jorge Lordello, cara.
Cara, o Jorge Lordello é real, isso que é pior. Ele vai lá no Sônia Abrão e ele lê as coisas que estão mandando pra ele.
Eu sei, cara, mas isso é maravilhoso demais, velho.
Ele contando as histórias, cara.
O Doutor Segurança, velho. Puta que pariu, cara.
O Doutor Segurança é muito fantástico
mesmo. Ele canta galopeira, cara. Salgadoces. Se a gente falou do tweet clássico do sábado à noite, ele tem o tweet clássico do sábado de manhã, né? Que é o Ótima Sábado.
Ótima Sábado, cara.
Ótima Sábado, cara.
O Ótima Sábado, ele mesmo já, tipo, é patrimônio da timeline do Twitter.
Patrimônio cara. Imemorial da humanidade, segundo a Unesco.
Sim, o Ótima Sábado, cara. Temos um outro também muito, muito importante, legal falar, o SOS Jorginho.
Porra, SOS Jorginho.
Cara, pra mim, tipo assim, cara, SOS Jorginho e Avelari, cara, estão numa categoria toda a parte, que são os inventores, eles são os barões de Coubertin da Olimpíada do Retardo Esportivo.
É tipo isso.
Se você é novo no Twitter, se você é um newbie do Twitter, se você é um pinto viajante desse fórum UOL Jogos que é o Twitter... É muito importante que você vá no Favistar, cara. Favistar.fm. Se eu não me engano, cara. Ou no Favistar, cara. Você consegue ler os melhores tweets de cada pessoa, cara. E isso, às vezes, é muito importante pra você saber se vale a pena ou não seguir alguém, cara.
Sim, cara. O Jorginho é sensacional. Tem um tweet que eu não lembro como é que era o contexto, que ele fala de... Que ele tem uma mochila só de cumprimento.
É esse aqui, é esse. Deixa aberto o Chrome pro trabalho e o Firefox pra zoeira. Também ando com duas mochilas, uma pra levar meus documentos, outra cheia de pirulitos.
Cara, que conceito de...
Cara, na sequência, o que é que cai de pé e corre deitado? O sangue de milhares de vítimas inocentes.
Cara, tem o da sopa, cara. Vê se tem o da sopa aí. Tem um dele que era de sopa.
Tava vendo uma receita aqui, uma colher de sopa de sal. Sopa de sal? Quem que é o louco?
E pra mim, que eu acho que é o melhor dele, é o do... O do caixão. Acha aí, Mordente.
Peraí, caixão, cara.
Humilde.
Eu acho que vai. Aí no Favistar não vai rolar, cara.
Tá, deixa eu achar aqui.
Mas aqui ele colocou, uma vez eu confundi, botei meu despertador pra 100 horas, acordei, meus netos estavam jogando Tekken 18.
Cara, como que você não ama essa rede social, cara? É isso que eu quero.
Dragon Ball, uns moleque que quando fica nervoso viram as mulheres louras e saem voando.
Achei aqui esse um, pra mim é o melhor Jorginho, cara, que é assim, tudo em caps lock, claro, né, senão não é o Jorginho. E a pessoa que quer ser tão humilde, sai na rua, cata lixo com os mendigos, vai no velório, deita com o morto.
Cara, esse é muito clássico também, velho.
2333 RTs, cara.
Ele é fantástico, cara.
Um abraço pro Jorginho, pode estar nos ouvindo.
Polêmica, Xuxa transa com Sasha ao vivo. Alívio, era a Xuxa da natação.
Por quê, né, cara?
Por quê, cara? Pra quê?
E o Joaquim T. da Silva?
Puta que pariu,
esse
cara.
Esse tiozinho maroto que adora um derby.
Joaquim T. da Silva, obrigado de nada, cara.
Joaquim T. da Silva, que entra junto com Sandro Sotigol como os melhores perfis fakes de tiozão do universo, cara.
Sim, cara. Hashtag paz, cara.
Paz, sim.
Oh, rapidaço, cara. Nós vamos ler o Fave Star do Joaquim T.,
cara. Lógico,
dá,
cara.
Dá uma passada, sim, compensa.
Deixa eu abrir ele aqui, cara, que eu já tava com o do meu querido Avelari aberto aqui já.
Pelo menos o que tá visível no Fave Star de graça e tal, que é o primeiro com 6.491 retweets, mandando pro arroba Itaú. Desculpe confundir vocês com o Bradesco. Ele tem um negócio que eu acho muito foda, que ele tem um esmero lírico, todo é fechado, tipo, vocês, Bradesco, ele usa o acerto circunflexo, que é uma coisa antiga, mas não é arcaica, saca? Não é, é o português antigo, isso era assim mesmo. E eu acho muito legal que ele use isso, cara, tipo, quem quer que, ou ela, ou quem quer que seja essa conta. Eu acredito que o Joaquim existe de verdade, cara.
Eu também gosto de acreditar que é um tiozinho que tá lá e... Tá tweetando mesmo, tá tomando seu...
Cara, pra mim um dos melhores dele, assim, que eu acho muito genial, é o em respeito ao 11 de setembro, hoje beberei duas torres de chope ouvindo aviões do forró, hashtag paz.
Caralho, velho.
Velho. Nas contas inesquecíveis aqui, Marcos Avelar, que andou sumido durante um tempão depois que ele quase
fugiu do processinho.
Do Bruno De Luca, né?
Bruno De Luca, que, pelo amor de Deus, velho. Tipo assim, na moral, tipo assim, o que o Bruno De Luca já fez de bom pelo Twitter, cara? Nada, cara.
O que ele já fez de bom na vida, né, cara?
Tipo isso, cara. Marcos Avelar, cara, é tipo um dos founding fathers, cara. Um dos pais fundadores do Twitter, cara. Se o Twitter tivesse um Monte Rushmore, cara, ia estar o rosto do Marcos Avelar lá, cara. Que não é o rosto do Leonardo, é o rosto do Marcos Avelar, cara.
Sim, eu também, na minha cabeça, o Leonardo é o Marcos Avelar.
Tipo isso.
Com aquela carinha dele de... E pior, você vai ver o Marcos Avelar de verdade, o cara é pior ainda, né, cara?
Sim, cara, com cabelo de doido. O Marcos é gente boa pro caralho, cara. É muito, muito, muito fenomenal, cara. Coisas do Marcos Avelar, cara. Uma deusa? Sim. Uma louca? Não sei. Uma feiticeira? Não cabe a mim decidir. Somente o tempo saberá dizer. É muito retardado, cara. E, tipo, você tem que ler tudo, cara. Marcos Avelar não é pra você ler um tweet, cara. É pra você ler os 2000, tá ligado? É tipo, tem que ler todos os tweets dele o tempo inteiro, cara. Porque na hora que ele começa a disparar, cara. E tipo assim, cara, Avelar na timeline, cara, é o seguinte. Ele começa a falar, cara, e ele solta, tipo, 70 tweets na sequência. E nada tem sentido em momento nenhum, cara.
Cara, pra mim o melhor dele é essa aqui, ó. Fui sair do quarto pelado, tinha visita na sala. Passei dando cambalhota pra amenizar o constrangimento. Tempo. Almoçando lasanha sabor lágrimas. Cara, é muito bom, cara. Verás que tua mãe é aquela
mãe
puta.
Mãe é aquela puta.
O Avelar, cara.
Acho que uma coisa legal do Marcos Avelar, cara, é quando ele escreve as coisas, tipo, aprovado, sabe? O casamento gay foi aprovado. Ele foi daqui. O casamento entre fãs do Arctic Monkeys foi aprovado. Estou chorando muito.
Tem uma galera que é, assim... que some, que vem mesmo, tipo, o... dessa moçada que a gente falou, tem o Joaquim, acho que é o mais regular, assim, acho que desde que entrou, ele tem bastante constância. O Velas some, aparece.
Ele passou a sumir mais depois que ele arrumou um emprego, né?
É, tem isso.
Teve isso também.
Mas no embalo dessas contas de puro retardo, tem o Cadu Bocão também.
Cara, Sandro Sotigol, cara.
Sandro Sotigol, um grande fake. Fantástico fake, cara. Sandro Sotigol é muito bom, velho.
Tem um novo, né, que até eu tava conversando com o Mordente, que é o GIFs, que é a caveirinha.
Sim, o GIFs é cabuloso, cara.
GIFs é maravilhoso, cara. Sim. O GIFs, eu Eu gosto de imaginar que o GIFs existe e é aquela caveirinha azul e ela existe de verdade.
É ela que fica tweetando, né?
Que fica tweetando e aí eu fico aí direto, eu fico imaginando a caveira do GIFs, tipo, indo na padaria, dando rolê, a galera cumprimentando. E aí, cara?
Tá, sim, tranquilo. Cara. Tem perfis, assim, que parece bobeira. E é bobeira. Mas é legal, cara, você vê, tipo, o GIFs, tem aquele um de... que só tem foto de Pug. Tem um outro que é foto de bebê.
Ou Dr. Pug, cara. Puta que pariu, Dr. Pug. É muito bom.
O Animal Babies lá, é legal também.
Baby Animals, tem isso. Eu sigo o Faces in Things, que é tipo, só tipo rostos em coisas, tipo isso.
Tem um agora, cara, que eu não sei, eu não lembro o nome, porque nenhum desses que eu tô falando eu sigo, eu vejo só os RTs na timeline, então não preciso seguir. Que é um que fala, que mostra a comparação dos gringos imitando brasileiros.
Ah, gringos imitando.
É. Gringos imitando, cara. Eu suspeito, cara, que é do mesmo grupo de gênios da Boate Dragons, cara.
Boate Dragons? Eu não conheço isso, não.
Também não conheço.
Da, né? Dragons Night Club, você não fraga, cara.
Não, cara.
Deixa eu achar aqui o perfil, cara. Dragons Boate, cara. Boate Dragons. Arroba Boate Dragons. É do nível de pão em lata, tá ligado?
Caralho, isso é inclusive um excelente tweet clássico.
Pão em lata? Pão em lata. Oh, Boate Dragons, cara. Hoje na Dragons vai ter um deboate, ou seja, um debate mais boate em que se debate política ao ritmo de canções bem dançantes.
Caralho, velho.
Alguém cagou um tolete tão grande no banheiro da Draugol que não só o vaso, como o banheiro, como um todo, precisou ser interditado.
Cara, a bio deles, cara. Aqui é muito gostoso de dançar, 1 milhão de exclamações.
Cara, só quem tá aqui sabe.
Chamar o mito Neymar Mato Grosso pra cantar Get Lucky com Daft. Por enquanto, só ideia.
Cara, não duvido nada disso aqui ser coisa lá do pessoal do Polícia Surpresa também, cara.
Não, isso é coisa do pessoal do Polícia Surpresa, cara.
Ah, tá.
Quem vipar, quem perdeu VIP porque vipiou vipado, perde 2 VIPs. A não ser que um vipado, sem ter sido vipado no dia anterior, resolva te vipar.
Aqui tem uma também muito boa, que é nesse embalo. É, que eu acho, eu também suspeito de quem seja, mas que é muito bom, que é o Robson Redator, não sei se vocês conhecem.
Cara, eu só quero falar mais um da Dragos, que
vai.
É uma coisa maravilhosa. O chefe Alex Atala virá na Dragos fazer uma banana gourmet anti-racismo que várias celebs brazucas estrangeiras comerão tirando selfie. Olha esse conceito, cara.
Caralho, Boate Dragons, cara. Dragons, a única boate que foda-se o público. Quer vir, vem, não quer vir, não vem, obrigado. Temos simplesmente Mariah abrindo pra Deft. Abraço.
Olha isso, cara.
Oh, velho, caralho, Boate Dragons é muito bom mesmo, cara. Puta que pariu. Não, parabéns a todos envolvidos da Boate Dragons. Inclusive, Dragons Night Club é uma boate em Bishkek, no Kirguistão, cara. Descobri isso, descobri procurando no Twitter. Só tem um seguidor no Twitter, inclusive. Então, se você quiser seguir uma boate kirguistanesa, fica aí, tipo Dragons Night Club.
Cara, esse Robson Redator, eu lembrei.
Robson Redator é muito antes, bom, cara.
Restaurante Dom, disparado, ou melhor, ele... Nossa, cara, é muito coisa de redator mesmo isso.
É, camisinhas de Ontex, camisinhas que não estoura nem a pau. Hospital Albert Einstein, o hospital que você vai... Até você vai querer ficar doente. Vai mais um título bônus que eu acabei de pensar. Hospital Sírio-Libanês, aqui você dificilmente morre.
Temos também as celebridades do Twitter, não as celebridades de Twitter, as celebridades de fora que ousaram estar no Twitter na época que ninguém sabia direito pra que servia o Twitter, né? Tem um monte de gente que tem tweets clássicos lá de Tony Ramos, How Are You?
Não, rapidaço, cara. O que falta é uma banda, né, Daniel? Que una todas as tribos, como foi o Nirvana.
Sim, um tweet clássico. Mas entre as celebridades, assim, que estão lá no Twitter desde o início, cara, eu acho que vale destacar. Vamos destacar. Eu gosto dessa palavra, destacar. Por exemplo, a menina do Mick Jagger, Lulu Super Pop. Quem não conhece o Enfia Que Cabe Mais?
Sim. Enfia Que Cabe Mais. E tem um negócio que é interessante, que é uma galera que é tipo... É gente como a gente, uma galera que aprendeu a usar, foi aprendendo a usar o Twitter.
Sim, a diferença é que tava todo mundo olhando, né?
É, mas tava todo mundo olhando, mas mesmo assim, cara, tipo, ah, uma hora eu vou pegar o jeito, uma hora eu vou sacar e tal. E hoje em dia é uma galera que manda bem, é uma galera que você total quer seguir, assim, porque tem a manha total. Cara, o da Lulu Super Pop, pra mim, é o grande tweet dela, é o Steve Jobs morreu, estou chorando, cara.
Isso é muito bom. Tem o corno filho da puta também, corno desgraçado. Tem uns assim, do nada. Ela comenta novela às vezes também.
É, ela é meio. Ela dá um xingo muito louco, velho. É muito foda.
Angela Bismarck também. Ela anda meio sumida aí, né? Deve estar fazendo alguma plástica, alguma coisa. Tem os tweets clássicos dela, falando de sêmen. Falando de coisas do tipo. Aquele clássico do contagem regressiva, né?
Um, dois, três, quatro.
Nossa, velho.
É muito bom.
Ah, cara, mas. Pra mim, cara, ninguém chega aos pés da diva do Twitter, cara, Roberta Miranda, cara.
Roberta Miranda, não sei o que dizer, é apenas sentir.
Ou se for pensar, velho, tipo assim, esse tweet dela, cara, tipo assim, eu falo isso na minha vida, cara.
Eu falo isso na minha vida também, cara. Também, não, cara. Importa se a pessoa tem
o Twitter. O tempo inteiro, tá ligado, cara? Isso é uma coisa que, tipo assim, transcendeu completamente o Twitter, cara. E, tipo, é só, tipo, muito bom e genial, cara. E se eu não me engano, tem, tipo, mais de 50 mil RTs essa porra.
Tem coisa pra caralho.
Sim, 35 cara. Mil RTs, cara. Fiquei meio atordoada com a notícia. Olho pro teclado do meu PC e não sei mais o que dizer, só sentir.
Do que será que ela tava falando, né? Será que era do Steve Jobs assim, também?
E tipo, vamos continuar, né, em Dona Roberta Miranda. Galerinha, obviamente tudo em caps lock mal Sim. escrito, porque esse é o jeito certo de usar o Twitter.
Sim, né? O velho não sabe desligar o caps lock, né?
Exatamente. Galerinha, que calor é este? Deus meu, me derreto em barras de gelo. Se eu fosse um picolé, estaria hoje na boca de todos. Risos, credo.
Cara, e ela tem o combo do Twitter mais o Instagram, né?
É, que o Insta dela é muito foda também, cara.
Cara, agora o Insta dela, cara, o melhor, é o segundo melhor, cara, porque a máquina de sexo voltou, cara, o Instagram dos Solimões, cara.
Nossa, esse é...
Nossa, o Instagram dos Solimões, cara, ele zera a vida com aquele Instagram, cara, puta que pariu, velho. O dia do a máquina do sexo voltou, cara. Ô, bicho, mas eu passei umas 4 horas rindo, velho.
É muito bom, cara. Você
viu que ele postou uma do dólar agora? Não. Dólar versus real. Ele é o real, o outro é o dólar. O Rio Negro é o dólar. Página oficial dos caras, cara. Assim que é legal, cara. Artista que sabe brincar. Outra que tá aí, né? Teve em evidência nos últimos meses foi a Camila Pitanga, né, cara?
Cara,
até o Cid sim, ficou no Twitter, cara, dela comentando a final do
Pitangão e a Falcianes, né, cara?
Dava um ótimo nome de banda, cara. Pitangão e as Falcianes.
Cara, Falciane, cara. Eu já ouvi gente falando isso na rua, que eu tenho certeza que não tem Twitter.
Camila Falei. Pitanga, se você ouve o Decréptus, você tá mais do que convidada. É só mandar uma mention pra gente. Nós te amamos.
Sim, queremos muito.
Nós vamos fazer um episódio pra falar mal de todas as Falcianes.
Você vai poder falar mal da Globo se quiser também.
Cara, eu só quero voltar na Roberta e falar mais um, cara. Sou adulta até demais. Tem dias que tenho 80 anos. Outro dia já tenho 106 anos. E se duvidar, ainda estou no útero da minha mãe. Esta sou eu.
Que poeta, né, cara? Que filósofa.
Caralho,
é muito bom, velho. E o padre Fábio de Mello?
Nossa, velho.
O padre tipo... mais engraçado, engraçaralho do Twitter.
É o padre da zoeira, né, cara? É o padre que toma zoeira. GH pra ficar gigante, né, velho? Vamos começar do começo, cara. É o padre que tem 78 centímetros de bíceps. E que aquele bíceps dele gigantesco, obviamente, é hormônio, cara. Aquilo é GH puro, cara.
muito bem. Cara, eu gosto de imaginar ele, tipo assim, amarrando pesos na Bíblia, tá ligado? E tipo assim, e amarrando um cinto no bíceps, injetando GH com a boca no bíceps, enquanto ele fica levantando várias Bíblias amarradas uma na outra, assim, tá ligado?
As veias pulando e tal.
As veias pulando, ele nervosão, saco? Ele louco de whey, tá ligado?
Cara, ele é o padre gato da vida real, cara, ali.
Sim, cara.
Né? Tá chovendo freira, aleluia. Mas ele tem uns tweets muito bons. Mas eu acho que o grande, assim, desses famosos que mais sabia aproveitar o Twitter, hoje em dia nem tanto que ele... Né? Hoje em dia qualquer um, né, tá no Twitter desse pessoal. Era o William Bonner, cara, que foi porque eu entrei no Twitter. Eu vi ele comentando do Twitter na época, em 2008, por aí, numa entrevista, e eu fui ver o que era. E eu lembro que a primeira pessoa que eu segui foi o William Bonner. E depois foi o Serginho Groisman. Que bosta de timeline que eu tinha. Mas ele é legal, cara. Ele é um tiozão simpaticão, né, cara?
É tipo um tiozão do churrasco total, assim, sabe?
Sim, cara.
Ele já me retweetou, cara. Achei muito louco.
É, cara, ele já me deu parabéns no meu aniversário, cara. Porque era o dia da estreia dele na Globo. No mesmo dia e tem a mesma idade. Foi no dia que eu nasci, ele estreou na Globo.
Que doido, cara.
18 de fevereiro de 86. Aí ele falou isso, eu falei, pô, é meu aniversário hoje, sei lá. Ele respondeu, ele todo... Ele faz enquete pra você escolher a gravata.
Sim, já rolou, tipo... Ah, tá. Galera já... escolheu... Escolher a rosa, eu vou com a rosa. Aí chega, você liga a televisão, tá com a rosa e tal.
Ele já ficou lá, tweetando lá na mesa lá, e a Fátima teve que dar uma cutucada nele, né? Que ele tava perdido, assim. Oh, pois é, Fátima, desculpa, eu me distraí. Porra, entra no intervalo, você vê o cara, ele vai lá e tum, pinga tweet dele. É lógico que ele tá naquele computadorzinho lá, tem Twitter, pô.
É realmente uma conta muito engraçada, cara. Assim, não muito... Ele é uma pessoa muito, muito...
Bem-humorado.
Bem-humorado, é. Não necessariamente engraçado no intuito da piada, mas é um cara muito simpático, era uma conta bacana, assim. De vez em quando eu sigo, às vezes eu sigo, às vezes eu desigo, saca?
É, eu também não sigo mais, não. Eu só vejo, assim, quando passa, de vez em quando. Não sei nem como é que anda. Mas e o Marquito, cara?
O Marquito
do SBT.
Vai dormir, meu. Cadê teu pai, cara? Nossa, velho. Ou quantas vezes eu já falei isso na vida, cara? Quantas vezes um mordente não fala isso comigo, cara?
Quantas vezes o Eric vai ter que ouvir isso, hein, João?
Nossa, demais, cara. E vai ser muito legal eu falando isso com ele, cara. E feito um retardado depois. E ele vai virar e falar assim... Aff, pai, vai dormir, você tá bêbado, tá ligado?
Cara, o Marquito tem uns tweets muito bons. A Ivete Sangalo tem uns tweets muito
babiloide, bons. Cara. Você é um babiloide, cara.
O da Ivete é muito bom também, cara. Marquito e Ivete fazem...
Eu acho que dá pra gente fazer um combo dos famosões que são os melhores, que é Ivete, Neymar, tweets antigos do Neymar.
Putz, tweet antigo do Neymar. Quando a galera começa, vai na TL dele, procura por lanche e tem 780 tweets diferentes. Hora do lanche, kkk.
Xuxa, cara. Xuxa Meneghel.
Nossa, o da Xuxa. Os tweets antigos da Xuxa. Os tweets antigos do G1, cara.
Os tweets antigos do G1. Os tweets que Sutiã. Dão pau. Sutiã. Os tweets terminam em error.
Error.
Pesquisa indica que... Error. Cara, isso era muito bom, porque era... os caras ligavam, né, o Twitter no feed do site, né?
Uhum.
E dava, né, usava um negocinho lá e dava automático, né, a notícia. Só que acho que nessa época não tava funcionando. Isso aí é coisa pela metade, cara. Você dá uns combos muito loucos, assim, tipo... Lula está de sutiã.
Cara, os tweets velhos do G1, os tweets velhos do Neymar também são foda.
Por isso que eu ainda acho que, apesar de eu ficar com raiva do Twitter de vez em quando, e das pessoas do Twitter principalmente, ainda é o maior divertimento que a gente pode ter, assim, quando a gente tá num tempo ocioso, sei lá, esperando alguma coisa. A vantagem, né, de hoje em dia, qualquer celular de merda roda Twitter, né, cara?
Verdade.
Esses sites, assim.
Lembrei de uma conta também, que é, tipo, conta... de zoeira, e que eu acho muito engraçado também, que é o Zambininha, cara. Zambininha eu acho muito engraçado, cara.
A Zambininha, sim.
Que é tudo, é tudo filhas da puta, todas as frases terminam com filhas da puta.
Cara, dois que, tipo assim, que eu tenho que dar meu braço a torcer, porque eu rio pra caralho, cara. Zambininhas e PSTU do B, cara.
O PSTU do B é muito bom, cara.
É muito bom, cara. É Zambinha, pessoal do B, e lembrei também do Revista Manchete, cara.
Ah, grande Revista Manchete.
Manches é muito bom também, cara.
Manches. É legal, porque sempre entra na discussão de alguma coisa atual, né? Com fotos da época.
Exatamente, tipo... não sei o quê... Slipknot acaba de subir no palco, vai pra foto do Kiss, tá ligado? Tipo, sim. Vai dormir, Collor, caralho.
Sim, vai dormir, Collor. Outros tweets que viraram clássicos, né? Depois do ano passado, foram qualquer tweet de qualquer emissora falando do 7-1.
É verdade.
Tem um do Fox Sports que estão animadíssimos. Gol do Brasil, Brasil 1. Alemanha 7.
É tão bom, velho.
Cara, você imagina essa pessoa lá, o social media dos caras, né, nesse dia, cara. Como é que foi?
Meu Deus. Será que eu tô... Twitter, galera, Twitter mesmo? Quer que... Não, velho, nós estamos transmitindo o jogo, você tem que... Vai fazer o quê? Não, cara, mas... Depois vai ficar aqui, a gente deleta. Não vai deletar pra quê, cara? Twitter aí, pô. Brasil, Alemanha 7, fazer o quê? Posso xingar? Não xinga não, pega mal pra emissora.
Pois é, e a dona Rede Globo apagou vários tweets dela.
Apagou, cara, os tweets do 7-1, cara.
7-1.
Hashtag Globo Covarde.
Globo Covarde e Roberto Marinho Traficante.
Você ouviu? Decrépito. Decréptos. De volta na próxima semana.
Pensar a princípio tratar-se de pia verdade, porém percebeste que é uma gostosa chalaça às custas de vossa boa fé, é o que chamo de xiste zombeteiro.
Velho, que retardo, velho.
O xiste zombeteiro. Cara, a gente esqueceu de falar do famigerado golpe do Avatar. Coisas importantes de Twitter, hein?
Golpe do Avatar?
É porque o Daniel usa o Twitter como um treinador Pokémon pra encher suas bolas de novinhas.
É, cara, golpe do Avatar. Quando você olha o avatar da menina assim, oh, legal, pá, você amplia, pá, sabe?
Nossa, que mina gata. Aí na hora que você amplia e fala assim, caralho, esse anão me enganou.
Você imagina, sabe aquele barulho do Inception, do filme, que faz... Bam! Faz esse barulho assim na sua mente. A gente esqueceu de falar disso. Bom, mas isso é só pra mim, então. Foda-se.